Diz assim o Senhor, livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Porque eu sou Deus, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito pelo teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, entrega, e ao Sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Traze o povo que ainda não tem olhos, aliás, traze o povo que ainda que tem olhos é cego, e surdo ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e os povos, reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas, e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais, que eu sou, que sou eu mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Graças a Deus, né? Ei, amado e Senhor desta igreja, Pai, labaxéia, sandalaba, xurianda, serikandalás. Papai, Tu és poderoso, Senhor, o Rei deste lugar, o Senhor deste lugar. Fala conosco agora, Espírito de Deus, seixalamanahá, serebicandalás. Fala com a Tua igreja, Senhor, edifica, Senhor, cura, liberta agora, Senhor, no meio desta mensagem, Senhor, no meio desta pregação, Senhor, eu Te peço, cura e liberta, Senhor, ixalaba, xurianda, lalabaxéias. Papai amado, para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, manifesta-te agora, Senhor, usa-me, Senhor, que os meus lábios, o meu coração e a minha mente sejam agora tomados por ti completamente, Senhor, e eu renego, Senhor, os meus pensamentos, a minha mente, o meu coração, Senhor, para que tu venhas, Senhor, a me usar pela tua misericórdia, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Senhor, seja exaltado o nome de Deus agora, aleluia, graças a Deus, diga graças a Deus. Graças a Deus, aleluia. Irmãos, esse capítulo, capítulo 43 do livro de Isaías, é um dos capítulos mais belos que eu creio que estejam escritos na Bíblia. Aliás, o livro de Isaías, eu sou assim fã do livro de Isaías. O livro de Isaías e o Evangelho de João, para mim, são assim, né, marcantes, né? São livros marcantes. São palavras que trazem, assim, uma profunda mensagem de Deus. Nós encontramos aqui, nesses poucos versículos que nós lemos, irmãos, Deus falando coisas muito poderosas, muito fortes para o seu povo. Deus se manifestando, se mostrando ali como o poderoso, como o Senhor, como o Salvador, como aquele que faz, né, que pratica tudo o que for necessário para que o seu povo seja abençoado. Se você observar esta palavra, você vai notar que é uma mensagem de grande profundidade para o povo de Deus. Em primeiro lugar, Deus fala, né, no primeiro versículo que nós lemos, Deus fala: assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. E nós temos que entender já, irmãos amados, que Israel é o povo de Deus, né? O povo de Israel é o povo de Deus, foi escolhido por Deus para ser o seu povo. E nós entendemos aqui, já nessa passagem, que Deus criou Jacó e formou Israel, transformou aquele que enganava, aquele que, né, não tinha escrúpulos para conquistar aquilo que desejava, num povo chamado à perfeição, chamado para ser ali vitorioso, para ser ali, né, tratado com grande profundidade por Deus. Você sabe, Deus mudou o nome de Jacó, que significa suplantador, para Israel. Significa algo, né, como vencedor com Deus, né, campeão com Deus, né, aquele que luta e vence com Deus. Então nós temos, irmãos, que já observar a necessidade de nós sermos transformados para alcançarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nunca se esqueça que aquilo que você, do jeito que você nasceu, que do jeito que você foi criado, se você não olhar para Deus e se transformar, você não vai alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas, pastor, eu nasci num berço evangélico. Mesmo assim, irmãos, existem lutas, mesmo num berço evangélico. Existem necessidades de entrega, mesmo num berço evangélico. Não adianta, né? Filhinho, nascer, meu filho, por exemplo, nasceu, meu filho, minha filha nasceram. Nós já éramos cristãos. O Vitor, com 1 ano de idade, nós nos convertemos. A Mariana nasceu, já nós éramos crentes, já éramos convertidos ao Senhor. Mas se eles não se decidirem por Deus, mas se eles não, né, entregarem a sua vida a Deus, de nada vale aquilo que, né, o momento que eles nasceram. De nada vale. Existe sempre uma necessidade de que todos os seres humanos, de todas as pessoas, todo o povo de Deus, decida-se por Deus. Decida-se por servir e seguir a Deus. Nada é automático, eu sempre falo. Nada é automático. Jesus morreu na cruz para todos nós, para a humanidade, para o mundo. Mas nem todos receberam o sacrifício. A salvação não é automática. Somente para aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus têm o direito à salvação. Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue, mas esse sangue não está derramado sobre todos. O sangue de Jesus só está derramado para aqueles que querem, para aqueles que servem, para aqueles que vão seguir ao Senhor. Nada de Deus é automático. Nada de Deus é automático. Tudo que é de Deus nós temos que conquistar. Lembre-se sempre, como o povo de Israel se achegou ali à terra prometida, Josué, recebendo a incumbência de Moisés para entrar na terra prometida, e Deus mostrou a Moisés, Deus mostrou a Josué todas as terras e disse: esta é a terra que eu estou dando para o meu povo. Olhe para todos os lados. Subiu no Monte Nebo, né, e mandou olhar para todos os lados. Olha para todos os lados. Tudo que você alcançar com a tua vista é esta a terra que eu estou dando para o meu povo. E aí Deus disse para Josué: Josué, vai batalhar para conquistar as terras. Josué teve que lutar, porque existiam nações, reis, soldados, cidades fortificadas. Deus mandou lutar para conquistar. A luta com a vitória certa. É esta a mensagem de Deus para a tua vida. A luta com a vitória certa.
Quem não luta não alcança. Quem não luta não conquista. Você é um conquistador. Como Josué foi um conquistador. Você é um conquistador. Lute para conquistar aquilo que Deus já estabeleceu sobre a tua vida. Jesus estabeleceu grandes coisas. Lute para conquistar. Deus estabeleceu grandes coisas. Lute para conquistar. Escreveu um exemplo? Escreveu um exemplo maravilhoso? Dons espirituais. Dons espirituais. Deus deixou uma promessa maravilhosa sobre a nossa vida. Dons de cura, revelação, interpretação de línguas, profecias, de diversidade, dons de maravilhas, operação de maravilhas, dons maravilhosos. Temos que buscar, temos que conquistar, temos que nos preparar, temos que nos consagrar, temos que nos apresentar diante de Deus, dignos daquilo que Deus tem para a nossa vida e tudo mais que Deus nos deixou. Aquele que não luta para conquistar, não vence. Não vence. E olha, irmãos, eu vou falar para você. Talvez você fale assim, mas pastor, como é que eu devo lutar? Irmãos, todos os dias você tem que lutar. Todos os dias você tem que lutar para não pecar. Todos os dias você tem que lutar para estar na presença de Deus. Porque vem o cansaço, vem a tristeza, vem a angústia. Todos os dias você tem que lutar para estar de pé, para agradar o coração de Deus. Todos os dias nós temos que parar para decidir pelo Senhor. É interessantíssimo isso, irmãos. A decisão por Cristo é diária. É diária, em situações que se apresentam à nossa frente, tentando, né, fazer com que nós decidamos por coisas que tirarão da nossa vida a santidade de Deus. Santificai-vos. Deus disse a Josué, santificai-vos, porque amanhã... Aliás, Josué disse, porque Deus disse, né? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus, ninguém verá a Deus, sem santificação, ninguém, 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 esta é a palavra, ninguém verá a Deus. Temos que nos preparar para alcançar, decisão diária, pecar ou não pecar, agradar a Deus ou entristecer a Deus, decisão diária, é assim que tem que ser a nossa vida. Deus fala muito mais, irmãos, isso é uma mensagem extremamente completa. Se nós formos ministrar aqui, não dará tempo de nós ministrarmos daquilo que Deus fala através desses poucos versículos. Mas veja, veja o poder de Deus sobre a tua vida. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Deus não disse que você não vai passar pelas águas. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Então, que você tenha fé, perseverança no teu coração. Não deixe que as dificuldades da tua vida, as dificuldades que aparecem na tua vida, né, façam com que a tua fé esmoreça. Avance entendendo que na dificuldade você deve se aproximar de Deus. Não se esqueça que na dificuldade é o momento, é a oportunidade plena que você tem para ver Deus. Como Jó, na dificuldade, ele pôde dizer, depois que passou toda a dificuldade, Jó pôde dizer, né, antes eu não te conhecia, antes eu ouvia falar de ti, Senhor, agora eu te conheço de perto, agora eu te conheço porque eu ando contigo, agora eu te conheço porque eu te vejo. Jó pôde dizer essas palavras e ele sofreu demais, mas na angústia e na tristeza dele, Deus se revelou a ele de forma plena. E ele pôde conhecer melhor Deus. Depois, ele recebeu a recompensa do Senhor por causa da sua perseverança, por causa da sua fé, que foi aumentada no decorrer da sua jornada, independentemente dos seus amigos, supostos amigos, terem acusado a Jó, dizendo, você está assim porque você pecou. Nós temos que aproveitar as oportunidades para nos aproximarmos de Deus, para que Deus se manifeste na nossa vida e você tenha, né, um contato maior com Deus. Irmãos, Deus quer falar contigo como Ele fala com um amigo. Deus quer falar contigo como Ele fala com uma pessoa que está muito próxima dEle. Esse é o desejo profundo de Deus. Quando Adão e Eva foram criados no paraíso, ainda antes de pecarem, a Bíblia diz que Deus se apresentava ao homem, todos os dias, na viração do dia, para conversar com o homem. Deus não muda. Esse é o desejo de Deus para nós. Deus não muda. Ele não faz acepção de pessoas. Ele vai agir igual se nós tivermos uma fé, perseverança, e se nós nos prepararmos e nos santificarmos. Porque o Santo de Israel, conforme diz esta palavra, não vai se manifestar para aquele que está com um templo sujo. Templos do Espírito, mas templo sujo, será que Deus vai habitar? Por isso nós temos que nos preparar para vermos Deus, para termos experiências com Deus e vivermos aquilo que Deus tem para nós. Não tenha medo, você não vai submergir. Você não vai submergir. Você está no meio da água, né? Não vai submergir. Não vai. Né? No fogo, não tem problema. Deus não deixa você se queimar. Lembre-se sempre, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que experiências maravilhosas eles tiveram com Deus, expressando a sua fé, dizendo ao rei: saibas tu, ó rei, que se o nosso Deus quiser, ele poderá nos livrar das tuas mãos. E foram lançados numa fogueira, foram lançados numa fornalha, aquecida 7 vezes mais do que o normal. Foram jogados, porque o buraco era de cima, era em cima. A Bíblia diz que os soldados que jogaram eles se queimaram e morreram. Tal era a temperatura que saía daquele lugar. E Deus os livrou. Deus os livrou. Por causa da fé, por causa das palavras que exprimiam a sua fé. Costume usar as palavras com fé, irmãos, para que Deus possa te honrar. Porque quando você não usa, como é que Deus vai te honrar? Quando você fica tímido, como é que Deus vai te honrar? Lembra de Davi? Quando ele foi lutar com o gigante? O que ele falou? O que ele falou? Ele falou: você vem contra mim com espada e escudo. Eu vou contra ti em nome do Deus dos exércitos. Pronto. Você tem feito isso? Tem sido ousado em Cristo? Não ousado de mentirinha, porque Deus sabe, né? O mundo espiritual, irmãos, ele conhece a mentira. Nós não. Mas o mundo espiritual conhece. Deus conhece a mentira. Deus sabe quando você fala da boca para fora. Use e vença. Manifeste o poder de Deus na tua vida através da tua fé. Porque se você tiver a mesma fé que todos aqueles homens tiveram, você vai receber as mesmas respostas de Deus. Sempre. Muitas vezes, irmãos, o homem fica ali, parece caranguejo, andando para o lado. Parece Moisés. Em determinado momento da vida dele ali, quando ele chegou em frente ao Mar Vermelho. Atrás os soldados, na frente o mar, do lado as montanhas. E Deus falou para ele: Moisés, por que clama a mim? Por que está clamando a mim? Toca nestas águas e ordena que estas águas se abram. Na dificuldade, irmãos, vamos usar o poder de Deus. Muitas pessoas entendem mal as coisas que são do Senhor. Não usam o poder de Deus. Os discípulos de Jesus estavam no barco. Tempestade e vento. O barco ia afundar. Jesus estava dormindo. Jesus repreendeu os seus discípulos, lembra disso? Dizendo: quando eles chamaram Jesus, Jesus, acorda, nos socorre que nós vamos morrer, Senhor. Jesus levantou, repreendeu o vento e a tempestade e falou, homens de pequena fé, porque os discípulos se desesperaram, chamaram o Senhor, desesperados quando deviam chamar o Senhor, acreditando que Ele era o socorro e não desesperados. Acreditando que ele tinha autoridade para fazer qualquer coisa naquele lugar. E não, vamos morrer, Senhor, nós vamos morrer. E o Senhor levantou e falou, homens de pequena fé, até quando eu estarei convosco?
Usa do poder de Deus, senão você vai sofrer. Ah, mas eu tenho pedido a Deus. Deus já te deu autoridade. Deus já te deu autoridade. Use a autoridade de Deus, que Deus te dá. Porque os anjos do céu gostariam de ter o poder que foi dado aos homens. Porque ele é extremamente grande. A Bíblia diz que Jesus disse, nós faríamos obras maiores do que ele fez. Obras maiores do que Jesus fez. Jesus fez poucas obras. A Bíblia diz que se tudo que Jesus fez fosse escrito, não caberia nos livros que existem no mundo. Então use. Com fé. Porque se nós não usarmos, eu volto a dizer, nós vamos sofrer. E nós vamos adiar as vitórias de Deus na nossa vida. Você lembra daquele sonho que eu tive uma vez? Um sonho pavoroso. Eu já disse aqui na igreja. Pavoroso. E Deus me ensinou coisas grandes ali. Eu sonhei que eu estava numa cama. Aquelas camas do IML. Sabe aquelas camas de metal? Eu estava ali, mas estava vivo. E tinham algumas pessoas ao meu redor. E cada uma delas tinha uma arma. E cada uma delas vinha para tentar me matar com aquela arma. E eu me sentia apavorado. Apavorado. Quando cada um deles vinha um com uma faca... E tentava me matar e não conseguia. Eu ficava apavorado. Aí vinha outro com um machado. E tentava me matar e não conseguia. Aí vinha outro com um revólver. E tentava me matar e não conseguia. Eu ficava apavorado. Em cada tentativa que esses homens faziam para tirar a minha vida. Apavorado. Muito medo. Até que eu ouvi uma voz e me falou assim, Por que você está aí? Por que você está aí? Levanta e ministra o meu poder. Porque Deus nos guarda, mas nós somos muitas vezes muito tímidos para vencer. Estava sofrendo, com medo, não era necessário. E quando eu ouvi aquela voz, eu me levantei e dei ordens. Em nome de Jesus, estão todos amarrados. Todos eles ficaram enfileirados. Estatelados. E eu me levantei daquele lugar. E saí. E todos ficaram ali. Use daquilo que Deus já te deixou. Do poder que Deus quer que você use para que você seja vitorioso, não tímido, mas vitorioso nas coisas que são dele. Vimos aqui também, irmãos, que Deus demonstra nesta palavra tudo aquilo que ele fez por nós. Ele lutou contra nações, derrotou nações, e ele diz, visto que foste precioso aos meus olhos,
digno de honra. Eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida.
Você ouviu o que Deus falou? Você ouviu o que Deus falou? É. Eu vou repetir aqui, porque a gente ouve aqui, né? Meu sentimento aqui era de sair pulando aqui, né? Você sinta isso, sinta alegria. Deus, glória a Deus aí. Se sinta envolvido por esta palavra. Quando o Senhor fala, né? Quando o Senhor fala, visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei e darei homens por ti e os povos pela tua vida. É muito grande. Quem honra a Deus é honrado. Quem honra a Deus é honrado pelo Senhor. Quem honra a Deus sempre receberá em troca de Deus o amor, a resposta de amor que ele tem. Se você não honra a Deus, você não ama a Deus. Se você não honra a Deus, está faltando se cumprir na tua vida aquele mandamento que fala: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E eu vou falar mais uma vez para a igreja ouvir e entender. Este versículo bíblico levará multidões para o inferno. Levará multidões para o inferno. Porque não amam a Deus acima de todas as coisas. E é o primeiro mandamento do Senhor. Jamais Deus vai admitir obra contrária. Vai muita gente para o inferno porque foi justo, não matou, não roubou, não fez nada, não praticou pecado, mas não amava a Deus. Não consegue honrar Deus quem não ama Deus. Lembra de Jesus? De novo, aquele que ama mais, pai, mãe, filhos, irmãos, aquele que ama mais do que a mim, pai, mãe, filhos, irmãos, não é digno de mim, não é digno do Senhor Jesus, não é digno do Senhor. Vai muita gente para o inferno por causa desse versículo bíblico, porque estão apegados a filhos, pais, irmãos, e toda a sorte de situações, bens materiais, irão para o inferno, irmãos, porque a Bíblia é clara: não é digno. Quem não é digno está fora dos planos de Deus. Quem não é digno está fora dos planos de Deus. A Bíblia, ela é clara. O mundo engana, as igrejas hoje são superficiais, pregam mensagens mentirosas, pregam circunstâncias que são demoníacas, estão mais interessadas em encher as igrejas do que pregar determinadas palavras que são verdades puras de Deus e que deveriam estar no sangue da igreja, no sangue do povo de Deus, para que tenham experiências profundas com o Senhor. Você acha que quem não ama a Deus acima de tudo vai ter contato e comunhão com Deus? Não terá. Viverá de misericórdia. E no dia derradeiro não alcançará a salvação. Não devemos ser assim. Vamos viver Deus. Vamos viver as coisas santas de Deus nesse mundo para que nós alcancemos a salvação. Porque o caminho é estreito e a porta é estreita. É muito estreita a porta. Não vai passar qualquer um, não. Não vai passar de qualquer jeito, não. Vai passar aqueles que cumpriram a palavra de Deus, conforme Deus deseja. Conforme Deus quer. Estava
Graças a Deus que nós estamos vendo, irmãos. Graças a Deus que nós estamos vendo alguns homens de Deus se levantando contra essa ação demoníaca nas igrejas. Homens que estão enxergando e não estão se conformando com situações que nós vemos no nosso dia a dia. Nós vemos nas igrejas enganando o povo. Os homens, graças a Deus que tem homens se levantando e chamando a igreja para viver, né, a santidade, para viver a comunhão com Deus e não, né, viver as bênçãos de Deus somente, porque as bênçãos de Deus são consequências apenas. Nós somos abençoados, você é abençoado, já está dito, escrito, você tem que viver isso para que você seja abençoado. Você não tem que buscar a bênção, você tem que buscar Deus. Se você buscar Deus, você vai ser abençoado, já está escrito. Já está escrito. Se você tiver Deus na tua vida, você vai ser abençoado em todas as áreas da tua vida. Em todas as áreas da tua vida, você vai ser abençoado. Basta você buscar Deus, porque Deus já determinou a tua bênção. Deus já determinou que Ele vai dar nações, homens por ti, vai guerrear por ti. Deus já determinou isso. Estava ouvindo uma pregação, foi ontem, estava no Facebook e vi lá, ah, ouça essa mensagem. E aí tinha um pastor lá, não lembro nem o nome dele. E ele falava assim, né? Hoje tem tudo, tem tijolo ungido, chapéu ungido, livro ungido, sal ungido, telha ungida, né? Cabelo ungido, tem tudo, tudo ungido. E a pessoa só é abençoada se ele levar aquilo. A Bíblia não escreveu aquilo. Não escreveu aquilo. Não está escrito na Bíblia que você tem que ter um tijolo abençoado. Você tem que ter uma toalha abençoada, um travesseiro abençoado. Você tem que ter um saco de sal abençoado para você ser abençoado. A Bíblia diz que nós temos que ter Deus para ser abençoados. E é interessante que o tijolo custa dinheiro. Custa dinheiro. O chapéu custa dinheiro. É interessante isso. Se é de Deus, é de graça. Se é de Deus, é de graça. Se é de Deus, é de graça. Aquilo que eu falei, irmãos. Aquilo que eu falei, a gente escreve. Escreveu o livro? Mas os direitos autorais não são meus. Não foi eu que escrevi, foi o Espírito Santo de Deus que me deu. Como é que eu vou querer ganhar dinheiro em cima de algo que foi Deus que me deu? Como é que eu vou querer ganhar dinheiro em cima de algo que Deus me ditou? Sabe, existe uma inversão de valores. Porque você ouve quase nada de salvação hoje nas igrejas. Como eu disse aqui diversas vezes, todos os cultos, toda mensagem tem que ter salvação. Toda mensagem pregada nesta igreja tinha que ter salvação. Tinha que ter uma palavra de salvação. Tinha que ter uma palavra encaminhando para a salvação. Toda mensagem é o alvo da Bíblia. Os evangelhos só pregam salvação. É o alvo da mensagem de Jesus, a salvação. O arrependimento para a salvação. E a igreja inventa circunstâncias. Mas graças a Deus, existem homens, já que eu comecei a ver, que estão se levantando contra aquilo que, infelizmente, trazem maldição para a igreja. Porque quando você ensina, você tem que ter fé num objeto, ao invés de ter fé em Deus, isso é idolatria, isso é pecado. Deus não admite. Quando você ensina, e a pessoa sem discernimento, e você se cala, quando você ensina, Se a pessoa tiver aquilo, ela vai ser abençoada. E a pessoa transforma aquilo num amuleto. Isso é leviandade espiritual. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Deus é simples, Jesus é simples. Não precisamos rolar no chão, plantar bananeira. Não precisamos gritar. Não precisamos, né, fazer subterfúgios para que o poder de Deus se manifeste. Temos que nos santificar. Nos santificar. Se você se santificar, você vai falar e Deus vai te honrar. Você não precisa. Jesus falava, vai lá que o teu servo está curado. Jesus falava, eu quero ser limpo. Jesus falava, levanta e anda. Jesus apareceu lá no homem aleijado por 40 anos de idade, ficava de lado, deitado na fonte Betesda, tanque de Betesda. E ele olhou, ficou olhando aquele homem. E ele falou, você quer ser curado? E o homem falou, olha, eu tento, mas quando as águas são agitadas, não tem ninguém para me ajudar a entrar na água. E antes entra um, e antes de mim entra um, e eu não consigo. Jesus olhou para ele e falou assim, levanta, toma tua cama e anda. Ele não precisou pegar o homem e jogar na água, não precisou clamar a Deus, fazer uma oração maravilhosa. Ele ordenou. E as coisas de Deus aconteceram, são simples. As coisas de Deus são simples. Ah, antes de eu ir expulsar um demônio, eu preciso jejuar, eu preciso me preparar, eu preciso orar 10 horas seguidas. Não. Você deve fazer isso no seu dia a dia. Estar preparado para fazer aquilo que Deus te manda, na hora que Ele te manda. Você tem que estar preparado sempre. Sempre. Não. Eu vou lá, eu preciso me consagrar. Ué? Por quê? Tem que se consagrar sempre. Você tem que ir como se fosse algo natural para você. Vai. Vai, ministro do poder de Deus. Ah, não. Mas eu... Você está se enganando. Você está vivendo uma mentira. Uma mentira. Então seja assim. Viva a maravilhosa obra de Deus de forma natural. Que é assim que Deus quer. É assim que Deus quer. Não sei muito mais a falar, mas não vou falar. Nós vamos orar agora. Eu gostaria que você prestasse atenção só nesse versículo que eu vou falar agora. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Esta é uma palavra que transmite o grande poder de Deus, sabe? O seu Deus. O Deus que te chama pelo seu nome, né? Esse é o teu Deus. Deus, ele tem algumas palavras e nós temos que identificá-las, né? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ou seja, está do lado de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra dele, está ao lado dele. O salmo começa assim. E ele fala, esse diz ao Senhor. As promessas do Salmo 91... para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Essa é a verdade de Deus para as nossas vidas. Existe sempre um alvo. Número segundo Crônicas. O Senhor diz, começa o versículo dizendo assim: meu povo que se chama pelo meu nome. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Segundo Crônicas 7, 14, se eu não me engano. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Este é o alvo de Deus. Diz ao Senhor: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Este é o alvo de Deus. Sempre existe um alvo. E o alvo é você. Se você é assim, for. Eu vou orar por você agora. E eu gostaria que você hoje entendesse aquilo que está sobre a tua vida. Que você deixasse de ser tímido. Deixa de ser tímido espiritualmente falando, né? Deixa de ser tímido. Vai em frente, avança. Vai e diz mesmo: o Senhor vai na minha frente, o Senhor vai comigo. O Senhor está comigo. Quem pode impedir uma obra de Deus? Quem pode? O Senhor está comigo. Aí você vai falar assim: ah, mas eu fiz isso e sofri. Sofreu nada. Deus está na água contigo. Se você entrar na água, Deus vai estar contigo. Não vai deixar você morrer, não. Não vai deixar você submergir, não. Não virá sobre vós tentação maior do que possais suportar, porque antes o Senhor enviará o socorro, diz a palavra do Senhor. Não virá sobre vós algo que você não possa suportar, antes o Senhor enviará o socorro. E aí, de vez em quando, a gente blasfema, né? Eu, pelo menos, falava algo assim, e Deus me deu uma bronca um dia, né? Quando eu falava assim, né? Que eu estou fazendo algo além das minhas forças. Muita gente fala isso, né? Além das minhas forças. Blasfêmia. Isso é blasfêmia. Deus jamais te pediria algo que vai além das tuas forças. Jamais Deus faria isso. Porque o homem, né? Gosta de ser dengoso, né? Gosta de... Fique de pé, eu quero orar por você agora.